Olá, bem-vindos a mais um episódio do Parental, um podcast onde a parentalidade será refletida, pensada e conversada sobre diversas perspectivas. Para que tal aconteça, cada episódio contará com a participação de um convidado especial, que pela sua experiência profissional, pessoal e social, terá com certeza muito para partilhar. O meu nome é Ricardo Peixoto, sou um enfermeiro especialista em saúde mental e sou também coach parental. E tenho o prazer e o privilégio de ter hoje comigo a Catarina Silva. Olá Catarina, bem-vinda!
Olá, bom dia, bem-vindo.
É um gosto.
Obrigada pelo convite.
É um gosto ter-te comigo neste podcast, sabes? Ainda por cima, é a primeira vez que tenho alguém em pleno projeto parental, em que está mesmo aqui a começar esta caminhada tão desafiante. Isso vai ser espetacular e vai fazer um episódio inovador, diferente de todos os outros.
Exatamente, eu tive a oportunidade de assistir a alguns dos teus episódios, de assistir neste caso de ouvir alguns dos teus episódios e confesso que quando me convidaste a participar eu disse logo, quer dizer, quase logo, foi na mesma conversa, portanto vou assumir que disse logo que sim, mas na verdade não tinha muita noção a que é que estava a dizer que sim e depois comecei a ouvir. Porque também confesso que da forma como me apresentaste o desafio, me pareceu uma coisa, uma conversa muito simples, algo muito informal, pronto. E depois quando assisti a alguns dos episódios, foi engraçado que eu comecei a pensar, mas de que é que nós vamos falar? Porque todos os convidados, pelo que eu consigo perceber, já estão no exercício da parentalidade, ou seja, já são pais, já são mães, e pronto, eu estou numa fase inicial, embrionária.
É, mas é isso mesmo que faz com que isto seja, com que este episódio seja especial, não é? Ainda por cima, conhecido aqui pela altura do Natal, com o nascimento de Jesus, para quem é católico, e portanto é mesmo o timing certo para fazer uma gravação com alguém que está neste processo de quase nascimento, de quase início de viagem. Claro que a viagem começou lá atrás, não é? O planeamento, a gravidez, tudo isso, agora está quase é nascer de facto. A aparecer à frente.
Sim, está quase, falta pouco tempo. Neste momento estou com 29 semanas, portanto já estamos a pensar mais no momento do nascimento do que propriamente no que ficou para trás, não é? Nas decisões iniciais e em todas as ações que tiveram que ser, tudo o que tivemos que fazer para chegar a este momento. E portanto agora já começa a haver a surgir uma certa ansiedade, uma certa curiosidade, como é que vai ser e como é que vai ser o momento do dia conhecer, não é?
Sim, claro. Olha, e que tal tem sido esta viagem? Esta gravidez tem sido tranquila em termos de sintomas, daquelas dificuldades que vão surgindo?
Digamos que tem sido uma viagem com muitas experiências diferentes, às vezes no mesmo dia, o que é muito interessante. Pronto, resumindo, eu costumo dizer que os 3 primeiros meses foram os terríveis 3 primeiros meses. Acho que tive, segundo vou falando com outras mulheres, tive direito a tudo, a enjôos matinais, a enjôos em diferentes fases do dia. No início eram logo no início, logo de manhã, depois começaram a surgir mais ao final da tarde, depois no fim de jantar. Portanto, é um período que eu não consigo identificar como estando em algum momento do dia bem. Pronto. Havia sempre alguma indisposição. Depois houve uma altura que também era muito interessante que tive imenso sono. Ao final do dia eu tinha que sair do trabalho, vir a correr para casa, dormia 1 hora e depois o meu dia começava novamente. Mas sim, foi um período engraçado por esse lado das diferentes, o impacto corporal, digamos assim, da própria experiência, que eu não estava à espera, não é? Eu vou e ouvindo falar, e nestas questões da maternidade, eu sempre fui ouvindo, acompanhando diversas gravidezes e ouvindo falar sobre estes efeitos, mas numa perspectiva muito de espectadora, não é? Como deveria ser. E de repente, ei, espera lá, isto está-me a acontecer a mim. Como é que é? Como é que. Pronto, e o procurar também, o ter uma rede, que é fantástico, ter uma rede à nossa volta, de pessoas amigas, profissionais, de saúde das diversas áreas, que nos vão trazendo sempre alguma informação e algum esclarecimento sobre aquilo que estamos a sentir, não é? Que não sabemos muito bem, nem muito bem nem muito mal. Não sei, acontece muitas vezes, não sei se isto é normal, o que é que eu estou
Claro.
a sentir, esta dor, ou é normal mexer-se tanto, ou mexer-se pouco, ou nesta fase do dia, e elas acabam por explicar e dar sentido à experiência que neste momento estou a viver na primeira pessoa.
Claro, pessoas com experiência que tranquilizam, não é?
Sim,
Em relação ao que vai
exatamente.
acontecendo.
Exatamente, sim.
Olha, vou começar com a formalidade da questão que abre o podcast. Estávamos a ver na conversa, mas eu, se não fizer, já sei que depois tenho dificuldade em lá voltar. Que é esta, Catarina. Nós somos pais e mães há tantos anos, não é? Desde o início da humanidade. O que é que faz ainda hoje ser tão difícil sermos pais e sermos mães?
Bom, em primeiro lugar, vou dizer que não sei, que não sei, porque o que me vou apercebendo dos vários contactos que tenho, das várias gravidezes, como eu costumo dizer, e dos pais e mães que conheço, é que as dificuldades dependem, da forma como cada um vive a experiência. Claro que ao longo dos anos e das conversas, nós vamos sempre, de uma forma até teórica, aquela forma que todos nós temos de falar sobre as coisas, não é? Sobre a realidade, falando desta dificuldade atual, que me parece que pode ser uma dificuldade, mas que daqui a uns meses eu poderei falar dela de uma maneira diferente. Que é das mudanças que estão sempre a acontecer, não é? E muito, muito daquilo que já vou sentindo neste momento tem a ver com a perspectiva das pessoas, ou seja, o que era a parentalidade e o que era ser pai e mãe há uns tempos atrás, e não precisamos de andar para trás muito tempo, às vezes há um ano, há 2 anos. Não é o que é a parentalidade hoje em dia, neste momento, não é? Estão sempre a surgir novas informações, novas teorias, novos estudos que nos fazem, atualmente nós temos muito acesso à informação e que nos fazem estar sempre a redimensionar e a readaptar a forma como nós vemos e como sentimos o que é a dificuldade da parentalidade. Provavelmente isso será sempre a grande dificuldade, que é adaptar-nos ao contexto, não é? Às novas informações, à informação que temos disponível, e depois à pessoa que temos perante nós, não é? Pronto. Como fazer com que tudo isto funcione? O contexto, as alterações, as mudanças, e a pessoa que temos, que tem a sua própria a sua individualidade, e que vamos ter que conhecer, no meu caso, não é? Ainda não a conheço. Que terei que conhecer e depois fazer com que tudo isto funcione, tenha aqui funcione de uma forma harmoniosa.
Claro. E não achas que há neste momento excesso de informação, excesso de teorias, excessos, muitos excessos?
Provavelmente sim. Pronto. Sim, acredito que sim. Normalmente o que eu tenho estado a viver uma experiência muito simpática por parte de todas as pessoas com as quais eu me cruzo. Também é algo que nunca, lá está, nunca tinha passado por isto, que é muito interessante, que é, as pessoas são muito solidárias e ficam, de um modo geral, e posso mesmo dizer as pessoas porque é transversal. Vêm ter comigo quando se apercebem, ou quando sabem, ou agora quando se apercebem, porque já é visível.
Pois.
A gravidez já não dá para esconder, não é? Já fica, já está bastante grande. E partilham a sua experiência, como é que foi a maternidade e a parentalidade, neste caso, ou seja, julgo que quando falamos de homem será a paternidade, não é?
Sim, parentalidade será mais abrangente.
Abrangente, pronto. Então, partilham como é que foi desde o momento de acompanhar, no caso dos homens, acompanhar o desenvolvimento, a gravidez da esposa, como é que foi o momento do parto? Vêm aquelas partilhas muito engraçadas do desmaiei, de um desmaiei, ao terceiro consegui estar a acompanhar o parto todo, nos primeiros dois desmaiei, estas coisas engraçadas. E no meio disto tudo, muitas vezes o que acaba por acontecer é de facto isto, vem também a propósito das suas experiências. Vêm também estas partilhas de informação que são muito diferentes, não é? Pronto, tanto temos partilhas de informação que são as experiências empíricas de cada um, mas depois também vêm as teorias de como é que se faz alguma coisa, ou como é que se cuida, ou o que é que se tem que dizer, e o que eu tenho optado por fazer, como assumo que não sei nada. Porque é, neste momento é 1.0, é ouvir, agradecer e depois algumas coisas eu vou pesquisar, outras nem por isso, pronto. E já me apercebi de existirem diferentes informações ou diferentes, não sei se lhe vamos chamar teorias, que são muito. Algumas são mais radicais, não é? Muito, como é que eu ia dizer? Muito focadas numa determinada forma de estar, muito rígidas, outras mais flexíveis, pronto. Tudo, a minha postura neste momento tem sido deixar acontecer. No momento, às vezes quando conceptualizamos muitas coisas, depois a realidade não é nada como nós pensamos.
Claro.
Então tenho deixado passar um pouco nesta perspectiva, ou seja, focar-me primeiro no que são os desafios atuais e depois quando chegarmos a essa parte, que acredito seja mais para a frente um bocadinho, tomar as decisões.
Esta pergunta era provocatória no sentido de eu perceber que para quem é pai hoje em dia de primeira viagem, vê-se inundado por tanta informação, por tanta teoria, como disseste, por tanta forma de estar, tanta opinião, que é difícil, deve ser de facto difícil embarcar neste barco neste momento. Eu já o fiz há quase 20 anos e não havia como há hoje este inundar de informação e de teorias, isto tudo. E na altura já tive as dificuldades que todos os pais têm. Hoje em dia acredito que quem começa esta viagem se veja de facto aqui com algumas dificuldades. Ainda por cima, no teu caso, que és uma pessoa informada, que gosta de estar atenta a tudo, a estar munida de informação para tomar as tuas decisões, torna-se difícil de facto, não é? De fazeres a tua
Olha,
conjunto de informação, sim, a tua escolha de qual o caminho a seguir, não é?
sim. O que nós optamos, Ricardo, para simplificar foi porque neste momento a vida tem, nossa, todas as nossas vidas têm diferentes desafios, não é apenas, não estamos apenas a viver a maternidade, ou não sei se podemos falar já
Bem,
da questão da parentalidade, da
claro.
preparação para a parentalidade. Então, o que temos feito foi sempre seguir o que o profissional de saúde diz, ou seja, estamos a ser seguidos nos cuidados de saúde primários, portanto, se mensalmente temos este contacto com a médica de família, com a enfermeira, que nos passa determinadas informações. Paralelamente, também temos uma médica obstetra que também nos está a fazer um seguimento, ou seja, tudo que é decisões em saúde, nós não tomamos com base naquilo que outras pessoas nos estão a dizer, mas sim com base no fundamento do que for, no fundo, o que nos é apresentado pelo profissional. Paralelamente, por exemplo, também ao nível das decisões alimentares, o que fiz já na parte pré-concepcional foi seguir. procurar uma nutricionista. Neste momento estou a ser seguida por uma nutricionista, não tenho nenhum problema associado, mas foi uma necessidade que senti, ou seja, o querer tomar, passar anos e anos a ouvir falar, e ter contacto com estes grupos profissionais que nos falam da importância dos primeiros tempos da gravidez, já, não é? Dos primeiros tempos de vida, que
Sim,
começam
sim, sim.
no E, por exemplo, tudo o que teve a ver com esta questão alimentar, as pessoas vão-me dizendo: ah, tens de comer por dois, devias comer não sei o quê. Ou mesmo profissionais de saúde, nas consultas: ah, cuidado com o peso, com as decisões, do que está a ingerir. Assim, calma, estou a ser seguida por uma nutricionista, eu estou a seguir um plano alimentar, ele foi desenhado para o primeiro trimestre, foi revisto, neste momento já estou com outro plano, em breve já terei outro para o período da amamentação. Portanto, isto também nos transmite alguma tranquilidade,
Certo.
face às decisões, não é? Não temos seguido muito esta tendência do ir ao Google e procurar
Boa.
informações em múltiplos locais. Pronto, depois, mesmo também já participava antes da gravidez, já frequentava aulas de Pilates, neste momento tenho Pilates para grávidas. É uma rede fantástica porque temos ali semanalmente contacto com um profissional que nos dá indicações, e que inclusivamente no início nos fizeram uma consulta específica de atividade física, com indicações do que fazer. Depois entramos naquela parte engraçada do o que fazemos efetivamente, mas não é por falta de informação e de ter consciência do que é que, ou noção do que é suposto e o que é saudável para a mãe e para o bebé acontecer nos diferentes períodos. E agora, em breve, no início do próximo mês, vamos iniciar as aulas de preparação para a parte de parentalidade, portanto, fazem parte da oferta do Sistema Nacional de Saúde, nós temos disponível, e vamos iniciar também essas aulas, portanto, todas aquelas questões que eu vou ouvindo e pensando: ah, isto preocupa-me, como cuidar, há alguns aspectos mais engraçados, por exemplo, a questão do cordão umbilical, que sempre foi algo que me fez alguma impressão, o primeiro banho, pronto, todas estas, a questão da própria amamentação, o que está a acontecer ou como será, agora no imediato penso muitas vezes, mas como é que será a dor, as contrações? Não sei, eu nunca senti. Como é que eu sei que tenho que ir para o hospital? Como é que. Pronto, tudo isto, de uma forma, sempre que surgem estes pensamentos ou estas dúvidas, eu penso: não, calma, a seguir vamos ter acesso às aulas de preparação para a parte, certeza que estas questões vão ser levantadas e que vamos ter a oportunidade de esclarecer. Portanto, temos tido realmente, ao longo destes meses, muito acompanhamento. Foi algo que também, lá está, como ainda não tinha passado pela experiência, também não sabia que havia esta oferta, digamos assim, por
Claro.
parte do sistema de saúde, e de facto é fundamental. O que me parece também, das tais várias gravidezes que eu fui acompanhando, é que o importante também é estarmos abertos à informação que nos chega. Porque também tive contacto com diferentes grávidas que acabam por assumir também aquela postura que muitas pessoas nos transmitem, que é: eu não preciso disso, eu já sei. E isso também pode ser um fator bloqueador, não é? Ao
Sem
desenvolvimento.
dúvida.
Sim.
Sem dúvida. E já agora, Catarina, falaste do nosso Serviço Nacional de Saúde e numa fase de tanto turbilhão em que ele está envolvido, acho que devemos sublinhar esta rede fantástica que é oferecida às grávidas. Grávidas, quando digo grávidas, quero dizer o casal grávida, a criança, não é? De retaguarda, de suporte, de acompanhamento, que é excepcional e é mais uma das coisas que faz o nosso SNS e eu. Tem muito em sublinhar este fator, que é um dos melhores do mundo. Não é da Europa, é um dos melhores do mundo, apesar de todas as dificuldades que vive. E de facto, esta forma como as grávidas são acompanhadas, são seguidas, são monitorizadas, são empoderadas, é-lhes dado conhecimento para terem uma gravidez mais tranquila e mais saudável, acho que é um facto que devemos enaltecer, porque é mesmo importante isto. E as pessoas têm consciência que, de facto, isto não há em todos os países, de nem de perto nem de longe. Não há em Portugal, haverá noutros também, cada um à sua dimensão e à sua maneira, mas em Portugal há um cuidado, de facto, e nisso os casos primários têm um trabalho excepcional, na forma como acompanham os casais, nesta fase de mudança. É uma fase grande de mudança de vida, de ansiedade, de dúvidas, de questões que são colocadas, e de facto há esta retaguarda. Ela existe e está assim a toda a gente. Dizer-te também que vais ter uma sessão comigo quando fizeres o curso de pressão à parte.
Já tive acesso ao plano e digo
Vais ter
sim.
comigo uma sessão que faço parte também dessas aulas, e tenho um gosto, adoro de facto essas sessões, porque é tal questão de sentir que estamos a dar ali mais um bocadinho, não é? Que damos mais um bocadinho de nós para as pessoas irem para casa mais tranquilas e mais capacitadas, nem é capacitadas, é mais tranquilas, é mesmo essa a palavra. Porque o que nos torna desconfortáveis e ansiosos é a dúvida, são as questões, e vê-las esclarecidas torna-nos mais tranquilos, faz com que as pessoas encarem os desafios, e neste caso a gravidez, com outra calma. Isso é muito, muito bom, é muito bom. Saio sempre das sessões de coração cheio, é muito fixe. Olha, Catarina, como é que se consegue o equilíbrio? Tu és uma profissional muito bem-sucedida. Como é que se consegue o equilíbrio entre a parentalidade e a carreira profissional, sendo mulher em Portugal?
Ora bem, isso é a minha grande questão e o que eu mais tenho pensado, como é que eu vou ser enquanto mãe e como é que eu vou conciliar a resposta que eu tenho dado em termos profissionais e que me faz sentir muito realizada e depois uma nova vida que eu vou ter que acompanhar, que eu vou ter, não, que eu vou querer, porque acho que o que eu também me vou apercebendo é isto, tem a ver também com a decisão, não é? Como é que nós queremos estar enquanto pais e enquanto mães na vida dos nossos filhos e como é que eu vou conciliar tudo isto? Eu já dou por mim a fazer, isto é uma metodologia de trabalho. Eu estou sempre a fazer listas de tarefas, então ainda na semana passada me apercebi, como esta semana não iria estar em contexto profissional, mas as preocupações, ou seja, as várias tarefas continuam aqui sempre presentes, não é? Eu não consigo
Claro.
desligar, aliás, eu admiro quando as pessoas acham que o conseguem e que dizem mesmo que conseguem, eu não consigo, eu sou só uma pessoa, portanto, em simultâneo tenho todas as áreas presentes, portanto, não consigo desligar uma, ligar outra, e então dou por mim a fazer uma lista, a semana passada, por exemplo, que estava dividida em três colunas, se calhar no futuro eu ainda vou dividir em mais. Uma era o trabalho, outra era a casa e outra era, eu chamei-lhe maternidade. Eu, fantástico, ok, realmente tenho aqui as diferentes tarefas por setores para ir conseguindo fazer, priorizar e depois já dar baixa, ok, esta já está, próxima. Portanto, confesso que tenho pensado que nesta fase será, portanto, quase uma fase de fecho. É? Temporário, fechar as diferentes tarefas ou as diferentes áreas que a nível profissional, para depois me centrar durante os meses da licença parental, no que vão ser o que vai ser o grande desafio da minha vida, que é conhecer este novo ser e responder e estar presente para este novo ser. E redescobrir-me a mim, e redescobrir-me eu e o pai, não é? E depois nós enquanto casal, que segundo consta também é um grande desafio, segundo eu vou ouvindo,
É um desafio.
também é um grande desafio. E depois, como é que vai ser o retomar, não é? Porque eu acredito que vou, pelo menos eu penso isso, toda a gente diz isso, vou ter uma experiência imersiva. Portanto, depois do nascimento, as outras áreas vão perder, ou pelo menos temporariamente vão deixar de estar tão destacadas na nossa vida. Pelo menos é o que me dizem, não é? Eu vou acreditar que sim, porque a experiência das pessoas efetivamente deve ser dessa forma. Mas depois, como é que vamos retomar tudo isto? Como é que eu vou responder a tudo isto? Isso é algo que eu tenho, volta e meia vou refletindo e depois penso assim, pronto, não adianta muito estar agora com grandes reflexões sobre isto, porque depois, no momento, tu vais ter que responder. Portanto, acho que há coisas que surgem naturalmente, não é? Nós encontramos as nossas formas de resposta aos desafios que nos vão surgindo, às solicitações, e portanto eu não te consigo responder neste momento, porque ainda é uma grande, para além de ser uma grande dúvida, não tenho mesmo, não sei como é que vai ser, não sei como é que se vai responder, mas acredito que se vai responder, pronto. E eu espero que sim, porque tenho recebido algumas informações, algumas pessoas que vêm falar comigo. Aqui há tempos uma senhora disse: meu Deus, eu quando fui mãe, eu deixei de ser mulher. Eu dediquei-me 100%. E eu, na altura, eu ouvi e eu fiquei assim: mas será que isto, esta forma de estar, e a senhora estava super feliz com, pelo menos, transpareceu isso, será que esta forma de estar, é a forma de estar? Não é? Ou
Claro.
seja, fez-me refletir sobre esta questão, sobre esta descoberta de como é que vai ser. Pronto, como é que depois eu vou conseguir fazer, como é que eu vou gerir para conseguir responder a todas estas áreas que estão subdivididas, digamos assim. Mas a realidade também é uma, todas as pessoas conseguem, certo? As vidas continuam a fluir normalmente, as pessoas regressam, são mães, são pais, depois regressam ao trabalho e têm que conseguir conciliar a tarefa de cuidar, às vezes até múltiplas tarefas de cuidar, não é? Não só dos mais novos, mas também dos mais velhos, responder em termos profissionais, em termos de voluntariado, de associativismo, portanto, as pessoas conseguem, portanto, eu também vou conseguir.
Claro que sim, e esse, olha, essa é a forma sempre mais positiva de encarar os desafios. É mesmo isso. Se todos conseguem, eu também vou conseguir, não é? Se todos lá chegam.
Sim. Pronto, eu acho que depois há um aspecto importante que eu espero ter, não perder, e que é algo que eu tenho desenvolvido ao longo dos anos, pelo menos sinto que tenho desenvolvido, que é esta capacidade de reflexão, o tal musculozinho da autoconsciência. Que é, as coisas estão a acontecer, claro, não, no momento eu estou a viver a experiência, mas depois refletir sobre a experiência. E ao refletir, às vezes as respostas não nos vêm naquele momento, não é? Porque ainda estamos demasiado imersivos na experiência que acabou por acontecer, mas depois com o tempo começamos a ativar a parte racional, não é? As explicações, a atribuir um significado, a perspectivar outras formas de resposta àquilo que aconteceu, e isso também nos ajuda a evoluir e a criar formas, a otimizar formas de resposta, digamos assim. E eu espero que isso também aconteça nesta nova área.
E claro que sim, que vai acontecer, não é? Olha, por falar em termos profissionais, trabalhas a promoção da saúde. Até que ponto é que nós promovermos uma melhor parentalidade também está relacionada com uma promoção da saúde no seu global? Percebes a questão? Porque às vezes toda esta ansiedade que os pais vivem, todas as dificuldades que os pais sentem em exercer, em pôr em prática a sua parentalidade, também mexe muito com a sua saúde, neste caso com a sua saúde mental. Não é interessante também trabalharmos essa parte quando se fala em promoção da saúde?
Sim, acredito que sim. Aliás, há cerca de um ano e meio, mais ou menos, foi uma das áreas que comecei a ter contacto com diferentes profissionais que falavam justamente disto. Falavam de quê? todos na área da saúde, como é óbvio, uns na área do ensino, outros dos cuidados sobre primários, e vinham-me falar de quê? Que existe, e o Sistema Nacional de Saúde tem, como disseste há pouco, uma resposta para a preparação para a maternidade, para o parto e para a parentalidade, mas se formos a ver o que é a preparação da parentalidade, ou mesmo no curso que os cuidados sobre primários têm disponíveis, quantas daquelas ações que estão ali mencionadas, se focam depois no exercício da parentalidade na perspectiva da educação, na perspectiva deste desenvolvimento deste novo papel para o pai e para a mãe e os dois enquanto casal? Se calhar é muito pouco. Não é? E uma das coisas que estes profissionais iam falando é depois do nascimento, era mesmo assim que referiam, depois do nascimento a mãe deixa de existir e nem sequer estavam aqui a colocar o pai.
Sim.
Pronto, e se calhar é uma área que ainda tem que ser desenvolvida ao nível da promoção da saúde. Porque, de facto, aquilo que nós vamos sempre ouvindo e o contacto que vamos tendo com estudos, na minha perspectiva, sempre como uma curiosa e não tanto como uma profissional que está, tal como tu, no terreno a dar resposta a estas áreas e que tem contacto com os pais, não é? E se calhar também numa primeira fase com os mais pequeninos, é de facto isto, ou seja, se nós tivermos se nós formos pais seguros, entramos aqui na questão da vinculação, não é? Se nós formos pais seguros, ou se formos pessoas seguras, seremos pais seguros. Não sei se há aqui uma relação assim muito direta, mas provavelmente também iremos criar, crianças mais saudáveis ao nível, a todos os níveis, mas principalmente ao nível da saúde mental, não é?
Sim. Sim.
E de facto isso depois terá, à partida, terá um impacto muito grande nas escolhas que fazemos, nas decisões que tomamos, porque se começarmos a trabalhar desde cedo, todas estes, eu muitas vezes chamo-lhes os musculozinhos, que na verdade são as soft skills,
Claro.
se começarmos a trabalhar desde cedo estas questões, mas para os pais é importante perceberem as estratégias, como é que
Como
trabalhamos.
fazer, claro.
Sim.
Sim.
Agora, recentemente, o que é que eu me tenho cruzado? Estava há tempos a ler um livro, aliás, o único livro que eu li sobre esta, que eu estou a ler, ainda não terminei, em tantos meses, ainda não terminei de ler o livro, mas que fala justamente de como é que nós somos pais no início, como é que nós respondemos e criamos crianças seguras desde o início. Porque muitas vezes o contacto que vamos tendo, então quando se fala desta questão da parentalidade, tem a ver com estratégias comunicacionais, comportamentais, mas já em reação a comportamentos das crianças, ou seja, eles já são crescidos, não é? Já crescidos, na minha perspectiva, já para mim ser crescido é já não ser um bebé. Que agora preocupa-me a primeira fase, não é? Que eu vou ter que acompanhar em breve, que vai ser o meu desafio em breve. Nesse livro aparece a apresentação de como é que nós trabalhamos esta questão da segurança, como é que nós garantimos uma criança segura desde o nascimento. E dá-nos estratégias concretas e achei interessante porque pensei, é isto de facto que faz falta, que é
Claro.
ao falarmos dos assuntos, mas de uma perspectiva prática, não de uma perspectiva teórica, para que quem está em contexto, não é? Conseguir, perceber a importância daquele comportamento e depois conseguir executá-lo, não é? Pronto, mas sim.
É os pais terem a capacidade de serem mais ativos e menos reativos, que é o que acontece. Depois os pais veem-se no exercício da sua parentalidade muito mais reativos ao que acontece, porque não têm a capacidade, a consciência de serem ativos para prever aqui alguns comportamentos, algumas atitudes, não é? E falta de facto essa informação. Queres partilhar qual é o livro que estás a ler?
Sim, é o único livro que eu estou a ler é o Estamos Grávidos e Agora, da
Ok.
enfermeira Carmen Ferreira.
Grande feira, sei. Sim.
Foram os pais, ou seja, foram pais há relativamente pouco tempo que me recomendaram
Sim.
E, entretanto, comprei o livro e é muito interessante porque, de facto, é um livro que fala, aborda diferentes temáticas, e já estou agora a entrar na fase do cuidado, quando o recém-nascido, quando temos o recém-nascido, como cuidar dos olhos, a limpeza, essas coisas todas. Pronto, estou
Muito
quase a
prático.
chegar à parte final. Sim.
Mas mesmo esse livro, Catarina, eu também conheço o livro da Carmen e de facto é interessante, mas também é muito para o início da vida e uma coisa muito prática do cuidado, mas pouco depois da parentalidade em si. Eu acho que há uma brecha muito grande nessa área, uma brecha enorme, e num momento de contexto social em que os pais têm dificuldade do exercício parental por várias razões, seja parte laboral, não há estabilidade que existiu noutros tempos, o custo de vida, quer dizer, tudo isto contribui para que hoje em dia ser pai seja muito mais difícil do que era aqui há uns anos. Mais difícil, do nosso ponto de vista, porque aqui há uns anos já tinha outro tipo de dificuldades que nós hoje não sentimos. Mas é um desafio ainda. E os pais não estão preparados para ele, ou cada vez estão menos preparados, e depois não há a prática, porque tu antes tinhas 4, 5, 6 filhos e ias aprimorando estas competências. Hoje tens um, dois e três. Só um insano é que tem três filhos. Portanto, isto torna-se de facto muito, muito difícil. E daí também eu tenho trabalhado muito esta área porque noto esta falta, esta necessidade das pessoas, sabes? E acho que a saúde mental, quanto mais precocemente se trabalhar, melhor. E de facto, eu tenho vindo a recuar. Neste momento faço muito saúde escolar também, porque acho que também há um ganho imenso no trabalhar os miúdos muito precocemente, mas conseguimos chegar lá atrás aos pais, os resultados serão imensamente melhores. É algo em que eu acredito muito, sabes? É mesmo isso. Olha, estamos a chegar ao final do episódio. Nós tínhamos para 1 hora, facilmente. Eu sabia que ia ser assim, que tu és uma ótima conversadora. Deixa-me fazer uma questão, Catarina, para fecharmos o episódio, que é, estás quase, quase, quase a ser mãe, está aí a chegar a Sofia Pilar. Qual é que é o teu legado? O que é que tu queres deixar para a tua filha? Como é que queres ser recordada pela tua pequenita daqui a muitos, muitos anos?
Bom, como é que eu quero ser recordada? Eu acho que gostava que ela me recordasse como alguém que esteve sempre presente para ela e disponível, e que como uma pessoa que, para além de estar disponível e presente, que foi importante no desenvolvimento dela, ou seja, que lhe proporcionei, várias experiências dentro daquilo que for a nossa possibilidade, como é óbvio, mas acima de tudo uma tranquilidade e quase que um porto seguro, um pilar, o nome dela também, que também tem aí uma razão de ser, como é
Claro.
óbvio, mas um pilar, que de alguma forma aquela pessoa que ela pode sempre voltar, que vai estar lá disponível para ela e que a vai ajudar a tranquilizar-se, a ganhar segurança para depois ir outra vez, onde ela tiver que ir, explorar o mundo dela. Eu penso que acima de tudo isso, e também algo que eu também tenho aprendido nos últimos anos, tenho a confiar nela e a ser honesta e íntegra, no fundo, a conhecer-se, ou seja, ter os seus valores e conseguir seguir o seu caminho com base nisso, sempre. Acho que sim, que será um pouco por aí. Também, lá está, pensar num legado nesta fase também é algo.
É um desafio.
É também um desafio, mas acredito que sim. Acho que vai ser muito interessante, se calhar, no futuro, ou daqui a uns anos, voltar a ouvir este
Ouvir.
podcast, sim, e pensar, ei, agora eu diria outra
E vais-te
coisa.
rir.
A experiência diz-me que ou não foi nada assim. Vai ser muito interessante.
Que bom, Catarina. Muito obrigado, foi um gosto imenso
Obrigada.
estar contigo. Eu sabia que ia ser muito bom o episódio e foi melhor do que eu achava que ia ser. Muito obrigado e corra tudo bem. E a gente vai se ver em breve, tá bom?
Obrigada. Sim, claro que sim. Obrigada.
Obrigado.